Boa tarde, senhoras professoras, Maria Fátima, Maria José e Alexandrina Maria. Sou Maria Augusta Santos, sou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e sou, no caso desta audiência, sou deputada-piloto. Comigo está a doutora Teresa, que é a assessora da 8ª Comissão de Educação e Ciência, a senhora deputada Germana Rocha, do Partido Social Democrata, e está assessora do Partido Comunista Português, neste momento, a senhora deputada Ana Virgínia Pereira, que não está aqui, pediu-me para avisar que provavelmente está em trabalho noutra comissão que chegará um pouquinho mais tarde, mas que, portanto, me pediu para transmitir. Ora, tenho conhecimento de quais são os motivos e as motivações que os trouxeram aqui. Eu vou dar a indicação da grelha de tempos para, portanto, que vai permitir a gestão deste momento. Vocês têm 10 minutos iniciais que vão poder repartir entre vocês da forma que considerarem conveniente para apresentarem as vossas argumentações relativamente ao assunto. Cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar as questões e tem, no final, 10 minutos para as alegações finais que considerarem pertinentes. Portanto, nós vamos já dar início às intervenções, na medida em que daqui a pouquinho temos já o plenário e, portanto, eu tenho os 10 minutos iniciais que vocês vão gerir da forma que considerarem conveniente. Fazem favor.
De coração e de motivação pessoal pelo que nos toca e pelo que nos dói. Portanto, sou a petitionária Maria de Fátima Carvalho e quero em primeiro lugar agradecer a vossas excelências a disponibilidade demonstrada, permitindo-nos voltar a esta comissão para discutir novamente os méritos da nossa posição expressa na petição revisitada. Pedimos esta revisitação porque, no dia 25 de junho do ano passado, a quando da sua apreciação no hemiciclo desta Assembleia da República, depois de ouvidas as intervenções de todas as senhoras e senhores deputados, ficamos com expectativas muito positivas quanto à possibilidade de correção da desigualdade de direitos que se verifica para connosco atualmente. Nessa ocasião, fomos incentivadas pela quase totalidade dos oradores, representantes dos vários partidos políticos, a requerer esta revisitação da petição, pois todos se mostraram claramente disponíveis para ir e resolver este assunto devido à sua importância. Trata-se, portanto, de corrigir uma grande injustiça relativa. Por isso, a nossa petição baseia-se nos princípios da equidade, da não discriminação e, sobretudo, do princípio de igualdade, valor constitucionalmente consagrado, mas que deve ser ativamente protegido pelos senhores deputados. Estes valores justificam que estejamos aqui perante as senhoras deputadas a pedir que se juntem de novo e que, por unanimidade, como aconteceu com a votação da Lei número 77/2009, de 13 de agosto, e também com a repristinação da Lei número 71, de 2014, de 1 de setembro, e que estendam agora os efeitos dessa lei aos docentes abrangidos pela petição número 472, 12/4. O que buscamos é uma extensão do âmbito de aplicação de uma lei já existente, por forma a abranger todos os docentes que foram afetados pelos pressupostos que estiveram na gênese da Lei 77 de 2009. Trata-se, portanto, de aperfeiçoar uma peça legislativa já existente e não da criação de uma nova lei de exceção. A nossa situação é igual à dos colegas abrangidos pela Lei número 77 de 2009, que, por sua vez, revigorou, ganhou outra vez vigor com a votação igualmente por unanimidade da Lei número 71 de 2014, em 1 de setembro. Como tal, deve ter igual tratamento, nada justificando a desigualdade que presentemente se verifica. Todos os docentes que iniciaram a sua atividade no ano de 1978, como é o caso de colegas aqui presentes, e nos anos seguintes, que também é o nosso caso, sofremos os mesmos constrangimentos dos colegas abrangidos pelas leis atrás referidas, nomeadamente no acesso dificultado à profissão. Isso levou a que os professores abrangidos pela petição 472, que é o nosso caso, e as outras colegas igualmente como nós, por falta de colocação ao nível local, nós tratamos de alargar o âmbito do nosso concurso a todo o país e também às ilhas. É o caso, somos do Norte, eu vim para Mosgueira, esta colega foste para
o
Alentejo, e ela veio para Lisboa de Vila Real, nós de Solico de Basto, lá do Ponto Norte. E colegas que fizeram o curso mesmo contigo, pessoas que conhecemos pessoalmente, porque depois, claro, também sabemos que há muitos, muitos, muitos outros colegas da tua turma que foram para os, a Ilda, para os...
Para a Madeira.
Pronto, é o que dizemos aqui. Portanto, tratamos de alargar o âmbito do nosso concurso a lugares de docência em todo o país e até nas ilhas. Por tal motivo, verifica-se a situação de termos mais tempo de serviço do que muitas colegas que estiveram até 4 e 5 anos sem iniciarem as suas funções, simplesmente, e conhecemos, temos na nossa escola, debaixo do mesmo telhado onde trabalhamos, e também até vizinhas da porta, colegas que estiveram até 5 anos, no caso das nossas vizinhas e colegas, estiveram até 5 anos sem terem ido trabalhar e conseguiram fazer a sua carreira dos 34 anos sem saírem do nosso Conselho Celúrico de Basto. Tiveram muita sorte. E nós já temos muito acima dos 34. Esta colega, eu tenho 36, 38, 36. Portanto, em muitos casos, é assim.
Elas já estão na apresentação há 2 anos.
Pronto.
Só iremos aos 66.
Portanto, por esse motivo, ficaram, claro, ficaram a aguardar colocação, ficaram a aguardar colocação dentro do concelho onde residiam e, apesar disso, encontram-se abrangidos pelo regime de exceção em vigor, a Lei 77. A manutenção desta situação é uma grave injustiça para aqueles docentes que, sofrendo dos mesmos condicionalismos, procuraram soluções alternativas e buscamos ativamente o ingresso na carreira docente, sujeitando-nos a migrar do Norte para o Sul e para as ilhas, a maioria das vezes para escolas situadas em lugares inóspitos, sem um mínimo de condições condignas e sem meios de transporte, e pobrezinhas, encolhidas, a dormir na porta da estação de Santa Apolónia, que a gente chegava aqui às 5 da manhã, de madrugada, saía de Celurico às 8 da noite, no autocarro, chegava e deixávamos à porta da estação, por ser um lugar movimentado, e a gente não queria dormir, mas o sono pesava muito. E quando acabava, eu estremecia. E graças a Deus, Deus é grande e vai ajudando. Pelas razões expostas, reiteramos o pedido da criação de uma portaria que estenda a aplicação da Lei de Exceção número 77, de 13 de agosto, ao grupo de docentes enquadráveis na petição número 472, 12 quarta, por nós aqui representados. Muito obrigada.
A colega disse quase tudo. Eu trabalho com ela no mesmo centro escolar, com uma média de 400 alunos, 300 do primeiro ciclo e 109 do pré-escolar. E isto não quero de modo que me vejam por uma choradinha, porque não é isso. Estamos com 36 anos de serviço, levamos uma vida atribulada durante toda a nossa vida. E agora o ver não é inveja de modo nenhum, mas vemos uma injustiça ver colegas que se acomodaram e que não concorreram nem nunca largaram concurso a estar aposentados, e nós estamos realmente cansados. Chegamos ao fim do dia que já não podemos mais, porque não é inferiorizarmos, mas já não estamos em idade de acompanhar a evolução. Que se nos depara. Lutamos, eu até tenho aqui escrito para não me esquecer, é uma coisa certa e verdadeira, desde há 2 anos para cá que tomamos consciência da injustiça que nos vitimiza pelos muitos anos de serviço, até 38, que já temos algumas colegas da nossa petição, e pela idade avançada que já temos e mais. A nossa resistência esmorece a cada dia. Nós ainda ontem tivemos uma reunião do Conselho de Docentes e estava uma colega atrás de mim que, para ouvir o que o coordenador do departamento dizia, tinha que se pôr assim, que ela já não ouvia. Mas isto é autêntico, é verdadeiro. Lutamos a cada momento para desempenhar as nossas funções docentes junto dos nossos alunos, com qualidade e competência, mas sentimos-nos de tal modo fragilizados, desanimados e cansados, com a certeza de que não estamos a ser profissionalmente capazes de prestar um bom acompanhamento aos alunos que nos são confiados. Mais nada tenho dito.
Muito obrigada pelo vosso testemunho, pelos argumentos que nos apresentaram, e vão agora usar da palavra os representantes de cada um dos grupos parlamentares. Senhora Deputada Germana Rocha, do PSD.
Boa tarde às senhoras professoras, à senhora deputada e à doutora Teresa. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PSD, e dizer que, de facto, fiquei sensibilizada e muito pela vossa exposição, que naturalmente, pelas circunstâncias que aqui descreveram, é tocante. Em primeiro lugar, é essa nota que eu queria aqui deixar. Efetivamente, nós já temos aqui, este tema não é novo, temos recebido aqui já outros docentes nestas circunstâncias, portanto já conhecemos bem esta matéria, e de facto compreendemos que a vossa profissão, ou a vossa missão, melhor dizendo, de facto é desgastante e muito exigente. E, portanto, penso que até aí estamos todos de acordo. Relativamente à matéria em concreto e do ponto de vista legal, também tivemos aqui a análise já de outras petições e já solicitamos, como sabem, isto é uma matéria da competência do Governo, e já solicitamos a posição do atual Governo sobre esta matéria, ao qual nos foi respondido que o Sr. Ministro das Finanças, que neste momento estaria afastado, não sei se tem conhecimento ou não, que estaria afastado de qualquer possibilidade de algum regime excepcional. Pronto, acho que esta informação que neste momento é pertinente. Dizer também que, de facto, isto tem uma história, como tudo. Havia um regime especial que foi revogado em 2005 e, entretanto, foram surgindo diversos regimes transitórios, também que todos conhecem, não é? E, entretanto, criaram-se aqui algumas situações que, de facto, não estando contempladas nessa legislação, portanto, são afastadas. O que eu, pelo menos na nossa opinião, é que os regimes transitórios, de facto, nesta matéria, criaram aqui algumas situações que, agora analisadas, parecem-nos, de facto, gerarem aqui desigualdades. Mas, de facto, como ia dizendo, recebemos esta resposta no âmbito de uma outra petição. Entretanto, também já foram colocadas, enviados ofícios acerca deste assunto, que aguardamos resposta, nomeadamente, ainda ontem discutimos isso na Comissão, para serem enviados diretamente à Caixa Geral de Aposentações, também porque há aqui algumas dúvidas de aplicação da legislação em vigor. Portanto, dizer que estamos atentos, vamos naturalmente continuar a apreciar esta matéria. Temos uma petição que vai ser discutida em plenário no próximo dia 20 de julho e portanto, continuaremos atentos e a analisar e a tentar as melhores soluções para estas situações. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, que sempre chegou a tempo de poder fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada e a Doutora Teresa, ali presente, e também cumprimento as senhoras professoras que aqui nos vieram hoje, mais uma vez, não é das senhoras, nem isto é pejorativo, mais uma vez falar sobre um assunto que já tem sido frequentemente discutido nesta casa, neste Parlamento, nesta comissão, essencialmente, e que se prende com a aposentação diferenciada para os professores, aliás, que já tiveram esse regime, não é? Que depois, como dizia aqui a deputada, se foi ao longo do tempo transformando em regimes transitórios. Nós queremos dizer que reconhecemos perfeitamente o papel, nós, em nome do Partido Comunista, queremos dizer que reconhecemos perfeitamente o papel e o trabalho que todos estes professores têm feito, fizeram, desenvolveram, que fomos acompanhando desde sempre este problema desta aposentação que deveria ou poderia ter sido e que foi sendo protelada. Conhecemos essa situação, sabemos que esta é uma profissão que tem um desgaste bastante rápido e sobretudo para pessoas que trabalham com crianças pequenas, que depois é um bocado complicado estar já a trabalhar com elas. Portanto, temos feito todo o acompanhamento deste problema, continuaremos a trabalhar nesse sentido de acompanhar e de ver como é que posteriormente então vamos, como é que isto se vai resolver. De qualquer forma, nós acompanhamos este problema, continuamos a acompanhar e continuaremos até que a situação tenha um desfecho. E peço desculpa, antes de mais, pelo meu atraso, mas estava num outro evento do qual não pude fugir só agora. Portanto, peço desculpa porque deveria tê-las ouvido. A situação, pronto, até certo ponto está mitigada, porque este é um assunto que nós já conhecemos, e mais uma vez minhas desculpas e muito obrigada até pela vossa presença aqui, que é sempre mais uma voz e importante na defesa das causas em que cada um acredita. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora 10 minutos para as vossas alegações finais. No entanto, antes disso, e atendendo a que, embora esteja aqui como deputada piloto desta audiência ou desta audição, também represento o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Compreendo perfeitamente, portanto, a matéria que trazem a esta casa e que foi pedida a sua revisitação, que foi a petição 472. Deixem-me dizer que também sou professora. Não sou do primeiro ciclo, portanto, sou do ensino secundário, terceiro ciclo de ensino secundário, mas mais secundário. Também dessa década de 70 e tal, portanto, não me ficam a dever nada em termos de idade e em termos de tempo de serviço. E compreendo o desgaste. É assim, esta matéria efetivamente, como foi abordado aqui pelas senhoras deputadas Germana Rocha e Ana Virgínia Pereira, é uma matéria que está, desde o início desta sessão legislativa, em debate. São inúmeras as petições que surgiram. Tudo se centra à volta de uma evolução do Decreto-Lei 229 de 2005, depois a 77 de 2009, depois a 11 de 2014, depois a 71 de 2014, portanto, por aí fora, e cada vez que um processo legislativo surgia, surgiam alterações e, de acordo com as petições, até algumas injustiças que foram surgindo. Deixem-me dizer que aqui há pouco tempo tivemos aqui uma petição e tivemos aqui uma audição de uma professora também, com 60 e tal anos de serviço, numa situação de saúde já extremamente debilitada, que pedia exatamente que este regime excepcional previsse a situação dela, que era de 74. Portanto, vêem, vocês são de 79 e aqui veio pedir a alguém relativamente a 74, porque também não está incluída naquele bolo que a lei que está em vigor, portanto, permite. Portanto, nós estamos sensibilizados, o Partido Socialista está sensibilizado para esta matéria. Tudo faremos em sede de comissão e no grupo parlamentar para que haja uma aproximação e a possibilidade de uma avaliação minuciosa das situações que estão em análise, porque são diversas. E, portanto, essa garantia, eu posso dá-la em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é efetivamente matéria de decisão do Governo, mas compete à Comissão e, portanto, ao Parlamento também opinar sobre assuntos que são trazidos aqui pelos cidadãos, nomeadamente, e neste caso por três professoras que representam um conjunto, um pequeno grupo que é significativo de professores que se sentem, e com toda a justiça têm esse direito de se sentir, injustiçados por uma lei que não os abrange, não é? E portanto farei e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para responder a essas expectativas. E agora tem 10 minutos para as alegações finais.
Com essa situação. Tem a ver com a situação de realmente termos começado a trabalhar. Como é que se compreende? Eu não consigo compreender. E desde há 2 anos que a gente se luta, porque não se consegue perceber porque é que eu comecei a trabalhar 3 anos antes de uma colega minha. E ela já está aposentada e é mais nova que eu de idade também, porque a Lei 77 faz o paralelismo de idade. Eu comecei a trabalhar igualmente, porque o que diz a Lei 77 só diz que elas, as colegas saídas em 75 e 76, não começaram a trabalhar por causa da vinda dos retornados. Só por isso. Nós, igualmente, não começamos a trabalhar, porque também estivemos sem trabalhar 1 ano, mas mexemos, nós estamos em plena igualdade de circunstâncias com os colegas. Porque nós, certo, tiramos o curso depois, mas começamos primeiro que elas e sabemos quais foram as razões. E a lei só diz que os condicionalismos, para aparecer esta exceção, foi por causa da vinda dos retornados. Também nos afetou a nós. Portanto, pedimos encarecidamente que pensem, a nossa situação é totalmente diferente das outras petições que andam aí. E agora, eu, se me permitem, como disse, nós vivemos, há 2 anos para cá, quando demos conta que as nossas colegas mais no... com muito menos tempo de serviço e mais novas de idade que nós, que ainda ficam à espera de fazer anos para poderem ir para a reforma, estamos triplamente atentas e temos conhecimento de uma petição do António Carvalho que, em que o Sr. Presidente da Comissão, o Dr. Alexandre Quintanilha, pediu parecer a 14 organismos e 9 deles, que eu tenho os estudos que fui tirando, o que responder. E tenho aqui, que tirei, que o Sr. Ministro das Finanças diz aqui, quem respondeu em nome dele, claro que não é ele, que é o chefe de gabinete Nuno Araújo, diz aqui, no ponto 4, importa ter presente que temos que tratar de maneira igual o que é igual. E nós somos iguais às meninas, às colegas, para sermos suaves, às colegas, nós temos o pé de igualdade, sofremos os mesmos constrangimentos, temos mais direitos, entre aspas, do que elas, porque sujeitamos-nos e fomos-nos, viemos por este país abaixo. Como ainda hoje viemos e comemos umas sandes, que saímos de casa, eram 7:30 da manhã, chegamos aqui, era 12:30, e nós não tivemos apoio, nem pronto, ingenuamente recorremos à ajuda de ninguém. Nós temos, é o nosso coração e a nossa sensação de injustiça que estamos a ser vítimas, e peço desculpa, mas não nos estão a entender. Com todo o respeito, desculpem, mas não interpretaram. Desculpem-me, mas mais uma vez reitero, não interpretaram qual é a nossa causa, a nossa luta, que é o princípio da igualdade. São situações congéneres, iguais às delas. Têm de ter o mesmo tratamento. Têm de ter. Todos os senhores deputados no hemiciclo disseram isso. Nós temos aqui, eu rasguei do meu caderno, não tirei apontamentos, posso deixar. Todos, fazem favor, vão ouvir as audições. Todos os senhores deputados, começou pelo CDS, o Michel Cerf, a doutora Aguincho, essa é que não, do PSD, pronto, não estava tanto de acordo connosco, o Agostinho Santa, o Luís Fazenda, já não encontro aqui nos papéis, estou nervosa, da colega dali, da senhora deputada, e todos nos deram razão que sim, nós sofremos os mesmos constrangimentos e a lei só tem os pressupostos de... Elas não tiveram colocação por causa dos retornados que vieram, tiraram-lhes do lugar. Então, portanto, também tem de estar contra nós que também lhes tiramos o lugar. Mas porquê que nós lhe íamos tirar o lugar? Porque elas ficaram no bem bom, na zona de conforto, como hoje se chama. Posso cumprimentá-la porque estou a conhecê-la. Não, desculpa, peço desculpa. Aliás, o tempo está a contar. Olha, senhora deputada. Aqui. Nós não estamos habituados a estas coisas. Aqui, então, a resposta diz aqui, importa ter presente, tens razão, importa ter presente, a propósito do princípio da legalidade, que de acordo com a jurisprudência e com a doutrina de tal princípio, decorre o tratamento igual, temos que ter, diz ele aqui, o tratamento igual a situações objetivamente iguais, que é o nosso caso, e tratamento diverso de situações objetivamente diversas. Portanto, a nossa petição, o nosso pedido não tem nada a ver com as outras petições que, com todo o respeito, estão por aí, e estou solidária com elas, estamos, mas a nossa, por favor, analisem, a nossa não tem nada a ver. A nossa cumpre o pressuposto da Lei 77, que depois deixou de estar em vigor, e que por meia dúzia, entre aspas, umas senhoras que ainda estavam por aposentar, voltaram a pedir, e sim senhora, veio a Lei 71, e nós aqui acordamos e dissemos, nós quando veio a Lei 71, nós já tínhamos todos os requisitos, enquanto que outras senhoras que estão a trabalhar connosco ainda estão hoje por aposentar, mas estão à espera e são contempladas por este 71. E nós não queremos uma situação nova. Nós pedimos encarecidamente a extensão desta lei que veio ser repristinada e todos os senhores deputados, e muito bem, todos unanimemente, tanto numa como noutra, acharam justo para com as nossas colegas. Peço, por favor, que achem justo para nós, porque estamos em pé de igualdade e não temos nada a ver com a situação das outras petições. Porque Os pressupostos da Lei 77 estão connosco, estão em cima de nós. E ninguém mais para além do nosso grupo, porque quando nós começamos esta petição, que foi em 2014, começámo-la quando o grupo aqui atendido, todas nós já tínhamos os 34 anos de serviço, porque em 80, não, começando em, até 80, em, aqui em 2014, nós, o grupo daqui, todas temos os 34. E colegas ainda não tinham e não têm agora, porque começaram depois de nós. Por favor, por favor, é assim, não têm, senhoras deputadas, nas nossas condições, e aliás, numa das respostas que o doutor Alexandre Quintanilha e toda a gente, todos os organismos dão razão, pronto, nomeadamente os sindicais e as associações nacionais de professores, que o doutor Alexandre Quintanilha pediu 14 parceiros a 14 e pediu entidades e pediu ao das finanças. E das finanças diz que não, ó, senhora deputada, diz que não para aquela situação, mas diz que sim para a nossa situação, porque diz aqui que situações iguais têm de ter igual tratamento. Exato. Aqui diz que sim, o senhor ministro das finanças aqui diz que sim para a nossa situação. Diz que não, é verdade, para a petição 66, foi para ela que foi pedido isto. E aqui diz-lhe que não. Pronto, porque realmente é um universo enorme e o país não está em condições. Nós somos um pequeno grupo. E nós somos o grupo que neste momento, somos o grupo mais idoso, mais velho, mais caquético. Ainda hoje viemos de banhinho tomado, claro. Mas, para além dos 60 e 61 anos e 62, minhas queridas, ensinar por uma criança a ler de 6 aninhos, ensinar-lhe as boas regras, que eles vêm do jardim muito habituadinhos a brincar. Eles já não gostam das velhas, eles querem as professoras que se pintam muito. Eles e os pais, nós reparamos um à parte. Eles e os pais, que, por exemplo, eu, nada contra, é uma análise, eu não tive direito, entre aspas, a nenhuma oferta por parte dos pais, pois na sala ao lado da minha, uma colega muito novinha, que traz sempre muito escolarzinhos e brinca muito, e as meninas dela imitam-na e já vêm com muitas madeixas e vêm de manhã com 7 aninhos, com os lábios pintados, porque imitam a professora e as mães gostam, e fartou-se de ter presentes. Até lhe pagaram um jantar com as mães todas. Porque mesmo os encarregados de educação gostam de docentes novos a acompanhar os vossos filhos, no caso das meninas mais novas, se tiverem filhos em idade escolar do primeiro ciclo. Acreditem que sim. Mesmo as crianças gostam de ter na sua frente, gostam do modelo, porque a professora é um modelo para a criança e gostam de ter. Mas isso é um à parte. Vamos à lei. E eu até faço questão, se quiserem ficar com os apontamentos, mas gostei, eu sei, pronto, mas que nós tiramos, mas eu agradeço que comprovem que o que eu digo está dito, foi dito por todos os deputados no hemiciclo, no dia 25 de junho, já fez um ano, e nós já há 2 anos que andamos nesta luta, e depois que demos conta, acreditem que as nossas forças, as nossas energias, às vezes chegamos ao fim do dia e é assim, ai, peço desculpa, até estamos com náuseas de cansaço, acreditem, tenho dito.
Mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade, compreendo muito bem o que vos vai na alma, muito bem. A única coisa que vos posso dar nota com rigor é que tudo será feito no sentido de as injustiças poderem ser debeladas, sabendo, e segundo aquilo que já afirmei, que é matéria da competência do Governo, mas que a 8ª Comissão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como todos os grupos parlamentares, estão disponíveis para o debate desta matéria, ou melhor, para continuar com o debate desta matéria, que desde o início desta sessão legislativa veio para a mesa de debate e continua. Portanto, é matéria que nós vamos ter ainda que percorrer ao longo de mais algum tempo. e desejar-vos no exercício das vossas funções, que é uma função de uma elevada nobreza, isto tem uma força de expressão, que é preparar as crianças, para o mundo, que as espera, não é? Eu sei que isso é porque, na medida do possível, vou também contribuindo dessa forma para ajudar a formar os nossos jovens. Muito obrigada. Obrigada.